Nosso culto online está quase começando. Oi, gente, estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3.
É isso aí, e a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família.
Os nossos cultos começam pontualmente às 6h30 da tarde, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta: você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja.
Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela. Realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja.
Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão.
Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus.
E na hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba.
C3 Curitiba,
a casa da transformação.
Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Se quiserem sentar aqui para ficar junto aqui, não, tô brincando. Legal. De quem que é essa máscara aqui? Ó, não pode ter que usar agora, hein? Vamos lá. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Aliás, aí na sua casa. Eu tenho uma notícia para dar para você. Bem-vindo a C3 Curitiba. Você está na sua casa, mas você pode participar junto conosco aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está pela primeira vez, você não vai ganhar um café, mas você pode chegar até a tua cozinha, fazer um café gostoso ali, vai ser bem legal. E aí poder curtir aí o nosso culto, a nossa palavra. Vai ser um tempo bacana. Quer tirar foto, amor? Desculpa. Deu? Beleza. Vamos deixar a plaquinha aqui bonitinha. Glória a Deus. Então, nessa noite, nós vamos começar mais uma série. E nós vamos falar sobre uma série que fala sobre... Falar sobre uma série que fala sobre... Saindo da multidão. Saindo da multidão. Oh, obrigado. Essa minha esposa é maravilhosa, né? Vocês têm inveja, fale a verdade, né? Esse meu amor é... Esse meu amor é sensacional. Mas a gente quer tratar de um assunto muito pertinente. E com a graça de Deus, eu gostaria de falar com você nessa noite sobre esse assunto. Nós vamos começar esse assunto hoje. Quando a gente fala de multidão, eu vejo que Jesus, na época dele, ele falava basicamente para três tipos de público. Ele falava para a multidão, ele falava para os discípulos e ele falava para os mais íntimos. E hoje, iniciando a série, a gente quer falar sobre alguns aspectos da multidão. Eu não queria me atentar muito ao aspecto negativo da multidão, ao aspecto, mas eu queria me atentar ao que Jesus fazia quando estava na multidão, ao que Jesus, qual era o comportamento de Jesus na multidão. E também a gente aprender algumas coisas, demistificar algumas coisas, alguns assuntos que são extremamente importantes. Tá? Então, quando a gente fala de multidão, né, eu e você, nós participamos daquilo que nós temos afinidade, né? A gente acaba participando de movimentos que eu e você temos afinidade. Se hoje nós estamos na igreja, é porque nós temos uma afinidade pela palavra de Deus, pelo corpo de Cristo, por Jesus, né, pelas pessoas, pelo nosso jeito. Então a gente tem, em algum momento, uma afinidade para participar de determinado tipo de multidão. Se você me perguntar, né, por que eu torço para o Coritiba? Porque o Coritiba é o maior do Paraná. Está aqui o Rafa, isso? Não estou certo, Rafa? O Josias, que deve estar assistindo em casa, entendeu? Então, ele é o maior do Paraná, então por isso que eu torço, tenho uma afinidade e tal. O Ali também, eu tenho certeza que concorda comigo, deve estar lá na sua casa, já fazendo, pronto para fazer seu comentário. Mas nós temos essa característica, a multidão, ela segue, ela olha, ela se identifica com aquilo, ela tem uma curiosidade para saber sobre aquilo e ela vai atrás. Mas vamos começar então. João 6, no seu capítulo 1, diz assim. João 6, capítulo 1. Vou esperar você achar aí na tua casa. Enquanto você vai achando, eu vou lendo, tá bom? Para a gente não perder tempo. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe, disse Felipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Façam com que todos se assentem no chão. E havia muita relva naquele lugar, e assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. E aqui, algo que me despertou nesse texto, a gente começando a falar sobre a multidão, que existe um determinado momento, que Jesus olhando para a multidão, Jesus olhando para aquelas pessoas, ele falou, faz o seguinte, senta, senta, senta. E sentaram no chão. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram depois de que todos tinham comido. E aqui eu comecei a olhar algumas características que Jesus ele teve frente à multidão. Uma delas ele pediu para as pessoas se assentarem. Outra ele pediu para que fossem alimentados as pessoas. Eu acho que mais do que Jesus ele querer alimentar as pessoas espiritualmente, ele também estava preocupado em alimentar a carne das pessoas, o seu físico. Sabe, Jesus, eu vejo que Jesus ele não tem interesse e ele não tem motivo para que você passe necessidade. Não é o desejo de Jesus. Não é o desejo de Jesus que eu e você possamos passar necessidade. Mas Jesus, além de alimentar a carne, alimentar o nosso físico, ele alimenta o nosso espírito. Ele alimenta o nosso espírito. Eu vejo que Jesus ele tem prazer em suprir as nossas necessidades. Ele tem prazer em nos ver sendo curados. Ele tem prazer de nos ver sendo liberto. E Jesus ele fazia isso quando ele estava na multidão. Ele libertava as pessoas, ele curava as pessoas, ele ressuscitava as pessoas. Sabe, chegou Jesus, o nosso irmão morreu e tal. Não, fica tranquilo, estou chegando aí, chegou lá, remove a pedra e tal. Jesus tinha prazer nisso. Sabe, Jesus ele amava fazer isso. E algo que eu quero falar para você, que em Jesus tudo tem jeito. Tudo. Tudo tem jeito. Em Jesus tem jeito para o desânimo. Em Jesus tem jeito para a solidão. Em Jesus tem jeito para a depressão. Em Jesus tem jeito para a enfermidade. Em Jesus tem jeito para a falência. Em Jesus tem jeito para a tua empresa. Em Jesus tem jeito para a tua família. Em Jesus tem jeito para o teu filho. Cara, em Jesus tem jeito. Nós sabemos que nós estamos passando uma dificuldade enorme, como nação, como mundo, como estado, como cidade, enfim. Mas cara, Jesus, ele tem jeito. Em Jesus ele tem jeito. E Jesus estava ali no meio da multidão fazendo isso. Jesus, ele tinha prazer em estar na multidão, suprindo a sua necessidade, suprindo tanto a necessidade quanto carnal, quanto física, quanto a sua necessidade espiritual. Eu digo para você, nessa noite, você sentado aí no seu lar, qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Nós como multidão, qual é a sua necessidade hoje? Que você precisa que Jesus supra, que você precisa que Jesus venha ao teu socorro. Fale para Ele, fale para Ele, expresse a Ele. Sabe, Jesus, Ele é mais real do que a gente possa imaginar. O mundo espiritual, Ele é mais real do que esse mundo aqui que a gente vive. Expresse para Jesus: Jesus, essa é minha dor, essa é minha dificuldade, é isso que eu tenho passado, Senhor. Mas voltando a falar sobre o tema dessa nova mensagem, dessa nova série, saindo da multidão, eu creio que eu e você, Deus tem algo poderoso para a minha vida e para a sua vida, e Ele quer nos levar a um lugar maior, Ele quer nos levar a uma revelação maior, Ele quer nos levar a fazer coisas maiores do que até Ele fez. E algumas coisas que eu gostaria de comentar com você hoje, nessa primeira noite, é amor de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre o amor de Deus. A gente confunde um pouquinho, muitas vezes, ouvindo vários pregadores, várias pessoas falando e tal, a gente acaba confundindo um pouquinho o amor de Deus com agradar a Deus. E aí eu gostaria de ler João 3,16, para a gente começar a falar um pouquinho nesse primeiro ponto, então, o amor de Deus, João 3,16. É um versículo muito conhecido, você sabe ele de cor, mas diz assim: porque Deus, eu quero até ler na outra versão aqui, diz assim: porque Deus amou tanto, cara, olha só que interessante, diz: porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, Deus amou tanto a humanidade, tanto, que Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. E o amor de Deus nesse momento, ele se torna um amor incondicional. O que é isso, um amor incondicional? Cara, não tem o que você faça para agradar a Deus que aumente esse amor por você. E também nada que você faça contra Deus que diminua esse amor por você. Ele é incondicional. Ele é incondicional. Nada de bom que você faz aumenta, nada de ruim que você faz diminui. Nada, nada. E aqui esse amor de pai que a gente fala, a gente pode comparar até com a nossa família. Você que tem filho pequeno, não é porque teu filho fez alguma coisa errada que você vai falar: não, você não é mais meu filho, vai embora de casa. Você pega teu filho de 4, 5 anos ali, eu não te amo mais, vai embora. Você não ama ele quando nasce, né? Você vai lá, tira foto com a mãe ali e tal. Você não ama essa criança, né, porque ela te fez algo. Não, você ama ela porque você ama, porque é teu filho, porque é carne da sua carne. E Deus, querendo transformar todos nós em filho, Ele enviou Jesus ao mundo. E aí, continuando lendo lá, em João 3,17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amor. Uau! Através de Jesus, eu e você somos filho. Através de Jesus, eu e você podemos ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Esse é o amor incondicional de Deus. Esse é o amor poderoso de Deus. Que não importa aquilo que você faça, você pode tentar agradar a Deus, não adianta, não vai aumentar esse amor. Não aumenta. Não aumenta. Então, separe o que é amor de Deus do que agradar a Deus. Hoje nós estamos falando sobre o amor de Deus. E Marcos, no seu capítulo 16... a partir do versículo 15, diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Aqui quem está falando é Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é uma promessa do amor de Deus por mim e por você. É uma promessa. É uma promessa. O que determina o meu e o seu destino não é o amor incondicional de Deus, e sim a minha e a sua resposta a esse amor incondicional. A minha e a sua resposta a esse amor. Jesus disse: creia, creia em mim, creia na obra da cruz, creia que Jesus veio como Senhor, morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Creia, esse crer é que faz toda a diferença, porque Deus, independente do que eu faça, Ele continua me amando, mas não necessariamente que eu vou ser salvo por isso. Ah, mas se eu crer em Jesus, se eu confessar Jesus, eu começo a usufruir disso. E olha só o que está escrito em Romanos 8, 38. O amor de Deus é a maior força que existe. Desculpa, esse aqui é outra coisa. Vamos lá. Romanos 8, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aonde está o amor de Deus? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo Jesus nosso Senhor. O amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado, pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais incrédulo. Se eu e você pudéssemos fazer algo nessa noite, é mostrar Jesus às pessoas. Sabe essa multidão que seguia Jesus? Elas precisavam de Jesus. Elas estavam ali porque elas precisavam de Jesus. E eu e você podemos levar Jesus, porque esse amor, a hora que a pessoa aceita Jesus, esse amor, ele é poderoso para quebrar até o coração mais incrédulo. Ele merece uma resposta diferente nossa. Sabe, começa a tratar como verdade isso. Começa a olhar Jesus e tratar Ele como verdade. Começa a olhar para Ele e dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor mesmo. Deus pode olhar para mim e me chamar de filho. Porque através de Ti, Jesus, eu deixo de ser multidão e viro filho. Eu viro filho. Vamos continuar. Gostaria de ler Colossenses 1, no seu capítulo 1, versículo 5. E agora eu gostaria de tratar mais um assunto. Então nós estamos falando agora nesse primeiro ponto sobre o amor de Deus. O amor de Deus é diferente de nós agradarmos a Deus. O amor de Deus, não importa aquilo que eu faço de bom ou aquilo que eu faço de ruim, não aumenta o amor de Deus por mim, nem diminui. O amor de Deus é incondicional. E agora eu gostaria de tratar de mais um assunto que fala sobre a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus, eu quero com a graça de Deus poder explicar de forma resumida para você o que é a graça de Deus. E nós podemos entender que não importa aquilo que eu faço como obra, isso não muda a graça de Deus, não nos faz merecedor dessa graça. E aqui nós vamos discorrer ela um pouquinho para que você entenda isso. Em Colossenses 1, a partir do versículo 5, diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como aconteceu entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Aqui a Bíblia está dizendo o quão é importante nós entendermos a graça de Deus, o quanto é importante eu e você sabermos verdadeiramente o que é essa graça. O que é a graça de Deus? Como eu tenho direito a isso? Como eu não tenho direito a isso? E é isso que esse versículo em Colossenses, que Paulo aos Colossenses fala. Para desfrutarmos dessa graça, nós precisamos entender. Entender. Então vamos ler lá agora 2 Coríntios 8, no seu versículo 9. 2 Coríntios 8, no seu versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então aqui a gente começa a ver que a graça, ela tem a ver com Jesus. Olha só, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre em amor de por vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Meu amado, tira isso da sua cabeça de uma vez por todas. Graça não tem a ver com obra. Graça não tem a ver com obra. Nada daquilo que a gente faz como obra nos justifica ou nos dá o direito de acessarmos alguma coisa em Jesus, ou de recebermos Jesus, ou de recebermos a salvação. Não, não. Olha o que está escrito em Romanos 11, 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. Se você pegar a palavra graça e você colocar lá e tentar descobrir o que significa graça, diz lá, é favor imerecido. Ou seja, é algo que eu e você vamos receber sem ter merecido. É algo que eu e você vamos receber de Deus sem ter merecido. Eu e você não merecemos, um favor imerecido. Eu e você não merecíamos que Deus enviasse Jesus para morrer pelo meu e pelo seu pecado, e sofresse tudo que sofreu e passasse tudo que passou, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, ser chamados de filhos de Deus e podemos ser salvos através de Jesus. Eu e você não merecíamos isso. Eu e você precisamos entender que nós não temos o direito, nós não teríamos o direito disso. Deus, ele não precisava fazer isso por nós, porque nada do que nós pudéssemos fazer poderia pagar o que Jesus fez. Nada daquilo que eu e você hoje fazemos paga o que Jesus fez lá na cruz. Não, ele fez por graça. Graça, algo que eu e você não merecíamos, mas através da graça, do favor imerecido. Do favor imerecido, nós recebemos a Jesus. Nós aceitamos a Jesus, esse sacrifício que Ele fez por nós. Mesmo eu e você não merecemos, mesmo eu e você sendo falhos, mesmo eu e você não podendo ter acesso a isso, Deus olhou e nos amou incondicionalmente e falou, vou enviar meu filho para que vocês sejam salvos, para que você creia nele e seja salvo. Vamos ler lá Efésios 2. Efésios 2, no seu versículo 8, diz assim, porque pela graça, uau, porque pelo favor imerecido, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Cara, creia em Jesus de todo o teu coração, porque tem algo que Deus tem para as nossas vidas, que se chama graça, que não adianta o que a gente faça, a gente não vai merecer. Não tem o que a gente faça para merecer isso. Não tem. Não tem. É dom de Deus. É dom de Deus. É mediante a fé. É eu e você crermos que verdadeiramente Jesus veio à terra, aceitou essa obra poderosa de sofrer no nosso lugar, de morrer no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E aí, dentro de graça, nós precisamos trabalhar dois assuntos, e eu não quero me alongar, mas são extremamente importantes. Um se chama legalismo. Legalismo. O que seria o legalismo? É o excesso de religiosidade. A religiosidade, ela tem como fim levar eu e você a fazermos algo para merecer aquilo que Jesus fez. Cara, não adianta. Não adianta. Vamos ler aqui. Vamos ler na Bíblia. Gálatas. Não é que fala arrependei-vos, malditos, não, vamos lá. Gálatas 1, no seu capítulo 1, no seu versículo 6, diz assim. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema, a tradução é maldito. Como já dissemos agora e repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, seja maldito. Seja maldito. Sabe por quê, meus amados? Quando a gente vai para a religiosidade, o que que acontece? Nós tentamos causar uma transformação de fora para dentro. Toda transformação que nós tentamos fazer, causar ela de fora para dentro, não dá certo. Não dá certo porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado. Cara, é o Espírito Santo que convence eu e você que nós estamos fazendo errado. Que nós estamos indo para o caminho errado. E o que nós temos que fazer é isso aqui, ó. Ter intimidade com isso daqui. Aqui tem tudo o que nós precisamos para entender como nós devemos caminhar. E como nós devemos nos relacionar com Deus. E aí o que acontece é que nós tentamos criar algumas regrinhas, enfim, e falar, não, se você fizer assim, você vai começar a ser transformado. Não, não. Se você der lugar ao Espírito... Ai, quase quebrou. Se você der lugar ao Espírito Santo, aí você vai ser transformado. Sabe, tem uma sabedoria, tem um poder em você olhar e falar, cara, eu não quero só ser espectador, eu não quero ser só multidão, eu não quero só receber, mas eu também quero dar e eu quero me relacionar com o Espírito Santo ao ponto de ser transformado, ao ponto de pegar essa promessa que nós lemos ali agora há pouco e falar assim, Senhor Jesus, eu quero fazer discípulos como o Senhor me fez discípulo. E esse vai ser a próxima noite, o próximo domingo nós continuaremos falando sobre discípulos, ser discípulos, mas tem algo, temos que sair, temos que entender, sabe, essa transformação não tem como ser de fora para dentro, mas tem que ser de dentro para fora, de dentro para fora. Vamos lá, mais um ponto, e eu prometo que eu já estou quase acabando, sei que você já está inquieto aí, levantou, foi para a cozinha, volta para a sala. Libertinagem, hoje a gente ouve algumas coisas muito estranhas e dá a impressão que a graça que Deus nos deu, ela é uma autorização para que eu e você possamos pecar o quanto a gente quiser. A gente possa colocar o fruto da carne para fora e pecar como se fosse simples assim. Mas vamos ler alguns versículos aqui. Judas, no seu capítulo 1 e único capítulo, no versículo 4 diz assim: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Posso estar errado o que eu vou falar aqui, e depois o Ronald pode corrigir se estiver muito errado. Mas toda vez que você peca consciente, sabendo que você está transgredindo, sabendo que não é isso que é para você fazer, e você faz, você cumpriu o que está dizendo aqui nesse versículo aqui, ó. Libertinagem, você transforma a graça de Deus e você nega Jesus. Quando eu e você cometemos coisas que você sabe que está fora, sabe, você causa uma intriga, você se envolve com prostituição, você está negando Jesus. Sabe, a gente não pode lidar simplesmente de uma forma vã, de uma forma simplista, mas a gente tem que falar a verdade da palavra de Deus. Eu e você, essa graça é poderosa para perdoar qualquer pecado, qualquer deslize nosso. Ela é poderosa para te libertar de tudo. Ela te liberta de tudo. Mas nós não podemos negar que essa mesma graça que é poderosa para te perdoar o pecado, ela tem que ser poderosa para te livrar dele. Ela tem que te livrar dele. Sabe? Você não pode mais permanecer. Você não pode acabar com a tua família por causa desse pecado. Você não pode acabar com a tua vida por causa disso. Mas essa graça, ela é poderosa. Ela é poderosa para te livrar do pecado. Não só para te perdoar do pecado. Olha o que está escrito em Hebreus 4,16. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar, para ajuda, eu até grifei aqui, ajuda em momentos oportunos. Cara, essa graça é para te livrar do pecado. Sabe, se você está sendo levado a pagar propina, não paga a propina, cara. Não paga. Sabe, fala, ah, essa graça vai me libertar disso daí. Perde a venda. Perde a venda. Mas não paga. Derrubei a placa. Não pague. Sabe, larga a pornografia, cara. Chega. Chega da pornografia e acabar com o teu casamento. Sabe, se você não consegue sair dos grupos de WhatsApp, joga o celular fora. Joga fora, se livra disso. Isso é característica de multidão, nós temos que sair da multidão. Nós temos que virar discípulos de Jesus. Essa graça é poderosa para te livrar disso, para te salvar, para te curar. Eu declaro você curado nessa noite. Aproxime-se do trono da graça com confiança. Dobra teu joelho e fala, Deus, eu não aceito mais isso, Senhor. Eu não aceito mais o sexo ilícito na minha vida. Eu não aceito mais, Senhor. Pai, eu não aceito mais a mentira. Pessoal, quantas pessoas sofrem absurdamente porque não sabem falar a verdade. Essa graça quer te libertar hoje. Hoje você vai ser liberto da mentira. Hoje. A partir de hoje. Chegue ao trono da graça e diga assim, eu só vou falar a verdade. A partir de hoje eu só falo a verdade. A partir de hoje da minha boca só sai verdade. Ela não é só poderosa para te perdoar, essa graça, mas ela é poderosa para te livrar do pecado. Olha só o que está em Romanos 6, 1. Romanos 6, versículo 1. Eu já estou terminando. Essa dica é para o pessoal do louvor, né? Que diremos então? Continuaremos no pecado? Para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Não continuaremos no pecado. Não continuaremos. Jesus, a expectativa dele é que eu e você, nós sejamos cópias fiéis dele. Jesus quer olhar para você e quer olhar uma cópia dele. Ele quer que você seja como ele é. Saia daqui hoje. Aliás, fique aí na sua casa sabendo hoje que o amor de Deus por mim e por você é incondicional. E através da sua graça, nós podemos caminhar para ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus. Eu gostaria que aí na sua casa, onde você está, você feche seus olhos. Feche seus olhos. E eu quero orar pela sua vida, pelas nossas vidas. Eu quero declarar o poder de Deus sobre a tua vida. Eu quero declarar a graça poderosa de Deus para transformar a tua casa. Se você está passando dificuldade na tua casa hoje, nós vamos anular isso aqui hoje em nome de Jesus. Você será completamente transformado nessa noite. Sabe, muitas vezes a gente entra no randômico, sabe, vai levando, e mais um domingo, mais um louvor, mais uma pregação, mas chega um momento que Jesus, ele quer uma posição nossa, uma posição onde nós dizemos sim a Jesus, mas sim de verdade. O sim que Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Essa é a expectativa de Jesus, que nós estejamos crucificados com Ele. Pai, eu quero te glorificar nessa noite, Senhor. Exaltar o teu nome, Pai. Dizer, Senhor, que tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus. Tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus que veio em carne e que morreu pelo meu pecado, pelas nossas falhas, por aquilo que ainda nós vamos vencer. E o Senhor venceu. E o Senhor venceu. E o Senhor venceu. Ah, Deus poderoso, eu quero te glorificar nessa noite, Senhor. Pai, eu quero declarar, Senhor, que qualquer coisa, Senhor, que esteja aprisionando os nossos irmãos, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, aquela mentira que não sai dos lábios, Senhor, dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, ela livre e liberta em nome de Jesus. Pai, a pornografia que hoje tem tomado, Senhor, a vida dos homens, Senhor, das mulheres, Pai, eu repreendo em nome de Jesus. Satanás, você não pode mais contra a nossa igreja, você não pode mais contra a vida das pessoas, você não pode mais aprisionar a vida das pessoas. Eu te repreendo em nome de Jesus, você é vencido em nome de Jesus. Pai, eu declaro vitória financeira agora, Senhor, para as casas que estão passando necessidade. Pai, nós não aceitamos o inimigo, Senhor, trazendo, Senhor, opressão na área financeira. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós dizemos ser liberto em nome de Jesus. Pai, eu declaro empregos agora, Senhor. Empregos, Pai, aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão precisando de emprego. Pai, nós liberamos isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, toca essas vidas, Senhor. Toca essas vidas, Pai, as pessoas que estão enfermas. Pai, aquele que está num leito, Senhor, que está acamado, que está sofrendo, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, nós dizemos, enfermidade, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Pai, seja o teu povo liberto, seja o teu povo restaurado. Pai, toda enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora por cada pessoa, Senhor, que está num leito, Senhor, no Brasil, com Covid, com corona, nós declaramos cura sobre a vida dessas pessoas. Nós dizemos não às mortes, nós dizemos cessa-se as mortes agora em nome de Jesus. Pai, como povo de Deus, nós nos levantamos contra essa enfermidade, nós nos levantamos contra esse vírus, nós nos levantamos contra toda a atuação do inimigo na nossa nação, e nós dizemos cessa em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer na área política, nós repreendemos em nome de Jesus, nós colocamos por terra em nome de Jesus. Pai, desmascara tudo, Senhor. Pai, nós não somos, Senhor, daquele povo que olha para um ou para outro, mas nós olhamos para Ti, Jesus, porque o Senhor está acima de tudo, e nós dizemos agora, vem socorro da nossa nação, Senhor. Pai, não permita que o inimigo continue trabalhando, Senhor, não permita que o inimigo continue fazendo confusão, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada prefeito agora, Senhor, de cada cidade, seja abençoado em nome de Jesus. Pai, coloca o seu temor sobre a vida deles, Senhor. Pai, cada governante, cada governador, coloca o seu temor, Senhor. Coloca, Senhor, coloca o seu temor, Senhor. E nós abençoamos a cada um, Senhor, para que eles façam o melhor para as pessoas. O melhor para as pessoas, Pai. Nós declaramos, Senhor, sobre o nosso Senado, sobre o nosso Congresso, sobre o governo federal, sobre o nosso presidente, a Tua bênção em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui clamando a Ti, Senhor. Chega com socorro, Deus. Envia os Teus anjos e toca, Senhor. Toca cada deputado, Senhor. Toca cada senador, Senhor. Toca, Senhor, Pai, que eles possam conhecer a verdadeira, Senhor, libertação que há em Ti. E nós declaramos Jesus. Nós declaramos Jesus na nossa nação. Nós declaramos que o nosso Deus se chama Jesus. Que Jesus domina sobre o Brasil. Tem o controle sobre o Brasil. E é isso que nós declaramos. É isso que nós cremos. É isso que nós dizemos. Venha, Jesus. Venha, Jesus. Venha com poder. Venha com graça. Venha com libertação. Pai, nós te glorificamos nessa noite, Senhor, mais uma vez, porque sabemos do Teu agir, porque sabemos do Teu agir na nossa nação, nas nossas casas, nas nossas cidades, Senhor. Vem, Senhor. Ah, Jesus, opera milagres, milagres, Senhor, em cada área, Senhor. Opera milagres, Senhor. Pai, nós declaramos os hospitais vazios, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, protege, Senhor, protege as pessoas, envia o Teu anjo protegendo a cada um, Senhor, livra do mal, Senhor, acampa o Teu anjo ao redor, Senhor, para livrar do mal, Senhor. Nós não aceitamos nenhum tipo de enfermidade, Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus. Pai, Tu és o Deus da vitória, Tu és o Deus do poder, da glória, toda honra seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.
Nosso culto online está quase começando. Oi, Oi, gente! Estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3.
É isso aí! E a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família.
Os nossos cultos começam pontualmente às 18h30, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta: você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja.
Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela. Realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja.
Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão.
Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus.
E na hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba.
C3 Curitiba.
A casa da transformação.